Reunião da Igreja em Curitiba, 4 de março de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a obediência do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória ao Senhor. Eu peço que você abra a Bíblia aí em Salmo 130, um salmo que nós acabamos de cantar sobre cedo te buscarei, que mostra que o nosso coração tem grande amor pelo Senhor. Amém? Verdade? Cedo buscar o Senhor significa, antes de todas as coisas, antes de eu fazer qualquer coisa, eu busco o Senhor. É isso, né? A nossa vida tem que ser assim. Então, o Salmo 130 é algo realmente... eu quero dar essa introdução porque o tema que eu quero compartilhar é sobre a obediência do Senhor. E aqui diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Você sabe que quando você ler o livro de Jonas, você vai encontrar a oração, Jonas fazendo no ventre do peixe esta oração. Ele fala: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O Senhor escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Pergunto, se ele observar a iniquidade, quem subsistirá? Nem eu, nem você, nem ninguém subsistirá. É algo muito interessante a nossa vida perante Deus. Ela está sustentada tão puramente pela graça e misericórdia de Deus. Não há nada que está sustentando. Não é o teu testemunho, não é a tua pureza, não é a tua santidade, não é a tua retidão, não. É o Senhor que está sustentando a tua vida, né? Porque se ele observar as iniquidades, quem subsistirá? Ninguém. De alguma forma nós pecamos todos os dias. E o Senhor não observa. Por que que não observa? Porque tem um sangue cobrindo nossa vida perante Ele. Tem um sangue. Nós suspeitamos, já pecamos, né? A Bíblia diz: o amor não suspeita mal. Se suspeitamos, já pecamos. Não é um juízo correto a suspeita. Então, é um juízo errado, então já pequei, né? Então, se o Senhor observar isso, não subsistirei. E muitas outras coisas, né? E este salmo, ele é muito importante, muito interessante nisto, né? Mas olha só, verso 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu gosto de ver o livro de Hebreus, é um livro de contrastes. É um livro de sombras e luzes. Né? Por um lado a sombra, por outro lado a luz, que é Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Hebreus, você tem que ver esses dois contrastes. A velha aliança, a nova aliança, o antigo tabernáculo, o novo tabernáculo, né? Enfim, um pacto e outro pacto. Um sangue e outro sangue. Um monte e outro monte. O sangue de Abel e o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Abel suscitava, clamava por uma justiça e uma vingança contra seu irmão. Sangue de Abel. O sangue de Abel não retratava a verdadeira realidade do que é o sangue de Cristo. Ele era sombra. Ele clamava por justiça, por vingança. E por isso que a palavra do Senhor diz assim, que nós chegamos ao sangue da aliança que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Cristo clama por perdão. O sangue de Cristo clama por purificação. O sangue de Cristo clama por justificação do pecador. E não pela condenação dele. Isso é importante, irmãos, porque nós podemos ter um conceito dos nossos irmãos e por essa razão nós não temos capacidade de evangelizar os pecadores, porque nós temos um conceito errôneo da justiça de Deus. Né? Então nunca os pecadores se converterão pela nossa pregação. Porque nós nem ao menos conhecemos o amor de Deus. Billy Graham foi um homem tão exitoso, vamos dizer assim, pelo poder do Espírito Santo, não por ele mesmo. 3.889.000 pessoas se entregaram a Jesus pela sua pregação. Porque ele entendia bem o que é o amor de Deus. E ele nunca mudou a sua mensagem. Sua mensagem sempre foi o amor de Deus. Eu sempre sonhei em ser um evangelista, não como Billy Graham, claro. Mas um evangelista que tivesse realmente esse dom, essa capacidade de convencer os pecadores a chegar aos pés de Jesus. É algo muito mais sublime, elevado. Um ministério tão elevado sobre essa terra, que quando Billy Graham foi chamado para ser o ministro da Justiça dos Estados Unidos, ele disse, como poderia eu me rebaixar de embaixador de Deus e ser um ministro sobre este mundo? Ele rejeitou a proposta do presidente. Então, sempre admirei ver os pecadores aos pés de Jesus. Por quê? Porque um dia um pecador como eu se dobrou aos pés de Jesus e foi maravilhoso. E está sendo até hoje maravilhoso seguir o Senhor. Então, irmãos, o sangue de Jesus tem um testemunho da tua vida perante Deus. Ainda que digam o contrário, o sangue fala melhor do que você fala. O sangue de Cristo fala muito melhor. E se nós concordarmos com o sangue de Jesus que um dia nos perdoou, assim como Cristo nos perdoou, perdoemos os outros também. A Bíblia diz assim. Se nós entendemos bem o que o sangue de Cristo foi para nós, nós entenderemos bem o que significa o perdão para os outros. Porque a Bíblia diz, mas aqui no verso 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Sabe por que Deus nos perdoa? Para a gente reverenciá-lo a vida toda, temê-lo, temer ele. Sejas temido. Um presente do nosso coração para Deus é o temor de Deus. É o temor para com Ele. Temer. Reverenciá-lo, sua majestade. E aqui nós cantamos esta palavra. Diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. O guarda espera, espera, trabalha a noite inteira. O pastor vigilante lá nas montanhas cuidando das suas ovelhas. A noite escura, o uivo dos lobos e ele aguarda pela manhã. Mas a nossa alma aguarda melhor o Senhor do que aqueles que esperam amanhã. A nossa alma tem que estar pegada a Ti, como nós cantamos, minha alma está pegada a Ti. Agora, o salmista canta e continua dizendo, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Glória ao Senhor. Sabe em que circunstância o salmista teve esse salmo? Lembra-se da eira de Ornã? Lembre-se que foi uma crise onde Davi passou? Onde ele passou por uma crise, ele havia contado o povo de Israel, ele estava confiado nos seus exércitos, contou todo Israel, e havia um exército poderoso em suas mãos, mas o Senhor abominou essa contagem. E Deus enviou um juízo sobre a vida de Davi, e o Senhor fez uma pergunta a Davi. Está lá em 2 Samuel 24. Olha, cada circunstância da nossa vida, nossa alma ama o Senhor, deve produzir um salmo em qualquer circunstância. No versículo 13 do capítulo 24 de 2 Samuel, nos diz aí: veio, pois, Gade a Davi. Gade era o profeta. O profeta veio a Davi. O vidente, é chamado de vidente. E fez-lhe o saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos? Vejam as propostas. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na sua terra, na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Viu, irmãos? Que classificação tem o homem perante Deus? Sem nenhum pingo de misericórdia. E o salmista, no Salmo 130, o que diz aí? Verso 7. Retrata a situação que Davi estava passando. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há o quê? E no homem? Há o quê? Há no homem misericórdia? Não, ele escolheu Deus. Por isso, ele realmente escolheu o Senhor. Ele conhece o Senhor. Porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção. Abracemos o Senhor, seja para ser corrigido, ou seja, para o que Ele quiser. Sempre será melhor, ou a disciplina do Senhor, ou a bênção do Senhor. Enfim, tudo que o Senhor faz, sempre será bênção, seja disciplina ou não. Sempre será bênção todo o propósito que o Senhor tem com a nossa vida. Amém? É uma verdade, irmãos. Uma verdade. Nós não atribuímos a Deus nada. Jó disse que não atribuiu a Deus culpa nenhuma. Ele entendeu que era um propósito para o bem. Quando chega ao fim, ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Foi para bem. E olha a situação que ele passou. Glória ao Senhor, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Há um decreto, há uma escolha, há uma chamada, e não só uma chamada, mas há uma eleição. Glória ao Senhor. Somos objetos da sua eleição. Somos escolhidos de Deus para um propósito maravilhoso. Glória ao Senhor. E dentro desse propósito, Deus quer nos encontrar caminhando após o seu filho. Caminhando após o seu filho. E o princípio de tudo está aqui em 1 Samuel capítulo 15. Vai nos dizer o que é melhor, o que é sublime, o que é importante para a nossa vida, desde o começo até o final.
Abre a Bíblia aí, 1 Samuel 15, o verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Tinha um irmão que dizia assim: mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Agora, mediante essa colocação do 1 Samuel 15:22, eu posso dizer: mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de sacrifícios. Porque melhor é obedecer do que o sacrificar. E o atender melhor é do que apenas ouvir e não obedecer. Atender, fazer, tornar prático. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É fazer o que Ele diz. Não é fazer o que meu coração diz, é fazer o que Ele diz. Não é fazer o que eu julgo ser correto, mas fazer o que é correto, como Ele diz. O livro de Juízes é um livro que retrata as pessoas fazendo o que é correto. Mas vamos ver de que ponto de vista. Abre Juízes aí. De que ponto de vista elas estão fazendo o correto? Verso 25 do último capítulo de Juízes. Não vamos ler todos as referências que falam disso. Tem mais alguma no capítulo 17, mas vamos ficar com esta. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Faziam o que era reto? O livro de Juízes é um livro que retrata a história de um povo que está fazendo o que é correto. Mas se nós tomarmos aí a Bíblia e fazer um parênteses nessa palavra, não havia rei em Israel, vamos colocar direto a palavra assim. Naqueles dias, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, nós fazemos muitas coisas retas, direitas, mas precisa ver de que ponto de vista, de que olhos está sendo visto. Que prisma, de qual olho que está sendo feito. Vamos ver, vamos observar isto. A questão da obediência não está relacionada a fazer o que é reto, mas do ponto de vista correto. Ponto de vista de Deus. Bom, isso é uma palavra de ciência para cada um de nós. Se isto nos espanta, nós podemos olhar para nossos pensamentos e vermos que cada um de nós fez o que é reto essa semana, mas se formos olhar, o ponto de vista pode estar incorreto. Ó, nós só podemos fazer o que é reto regido por um rei. Este era o problema de Israel. Não havia rei em Israel. Mas o Senhor não está se referindo a um rei que seria necessário ser posto no trono de Israel, como Saul foi posto. Porque nesse tempo não havia rei, então eles recorreram da forma incorreta com o pensamento do livro de Juízes. Vamos pôr um rei sobre nós como tem todas as outras nações. Colocar um rei é correto, mas de que ponto de vista deve ser colocado esse rei? Irmãos, só há um rei que pode se assentar no trono. E é este que está faltando na vida desse povo do livro de Juízes. Esse rei é o Senhor.
que não havia no meio deles. Esse rei chama-se Jesus Cristo. Deve reger nossa vida. Deve governar.
Por que que Saul caiu? Porque ele veio com o costume do tempo dos juízes para reinar sobre Israel. Ele fez o que parecia reto aos seus olhos. Quando o Senhor manda matar os amalequitas, ele não matou, ele simplesmente guardou o melhor. Ele veio com um conceito errôneo para se colocar no trono e ele achou que ele era o rei. Que o trono era dele. Mas o trono sempre será do Senhor. Sempre. Quando Salomão, mesmo Davi reinou no seu trono? Não. A Bíblia diz trono de Davi, mas esse Davi está se referindo ao verdadeiro Davi, que é Jesus Cristo. Porque quando Salomão, em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi transfere o reino a Salomão, nós descobrimos que o trono de Davi não era trono de Davi. Abre aí. 1 Crônicas 29, verso 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi. No trono do Senhor, em lugar de Davi. Não se assentou sobre o trono de Davi. É o que está escrito aí? Não. Se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi. Seu pai. E prosperou e todo Israel lhe deu ouvidos. Glória ao Senhor, irmãos. Nós não fazemos o que é reto aos nossos olhos. Nós fazemos a vontade do Senhor. Ele é o rei. Ele tem sua palavra. Fazemos conforme sua palavra. Que o Senhor seja glorificado. Jesus, irmãos, para consumar a salvação, ele se posicionou de tal maneira, em submissão ao Pai, em obediência ao Pai. E por isso a redenção foi tão grande. Por isso foi uma tão grande salvação. Veja, vamos olhar Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. A pérola preciosa de Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, chama-se obediência. Foi esta pérola preciosa que ele revelou a nós, por sua conduta. Jesus revela seus segredos só para seus amigos, não para seus inimigos. Por isso a obediência é falada só para os amigos e não para os inimigos. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. O fruto da obediência do Senhor Jesus Cristo foi a redenção da nossa alma. Ele morreu na cruz e redimiu a humanidade. Esse é o fruto da sua obediência. O fruto da sua alma, não está escrito? O fruto do seu trabalho, ele verá e ficará satisfeito. A redenção, a salvação. Glória ao Senhor. Porque por ele, por sua obediência, veio a redenção, a salvação. Porque Deus sabe que para vencer Satanás não se vence de outra forma a não ser pela obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Sem submissão, nós não conseguimos resistir o diabo. A desobediência e a insubmissão é uma porta aberta para o jugo de Satanás sobre a vida de qualquer pessoa. Jesus satisfez a Deus com essa obediência. Satisfez, trouxe gozo ao coração de Deus, trouxe prazer. Nada podia satisfazer o coração de Deus, senão a obediência do seu próprio filho. E assim, ele satisfez o coração do Senhor. Aqui nos diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, verso 5. Esse sentimento do Filho de Deus, era o sentimento esperado pelo Pai. Era o sentimento que Deus esperava dele, que em tudo ele fosse obediente. E para ser obediente, ele teve que se aniquilar, se humilhar, se aniquilar a si próprio. Não existe obediência sem sofrimento, sem aniquilamento. Sempre terá. Se nós olharmos a palavra de Deus em Hebreus, nós vamos ver isso, Hebreus capítulo 5. Quem sabe voltemos ainda a referir-se a essa passagem um pouco adiante, se assim o Senhor quiser. No verso 7, até o verso 9, nos diz assim, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Olha, às vezes eu penso, quando Jesus orava lá no Getsema, dizendo, Senhor, não faça a minha vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. O maior temor que nós carregamos dentro de nós será aquele temor do pecado da desobediência, em que a gente não cometa, mas possa fazer toda a vontade de Deus. E Jesus tinha um certo temor, mesmo sendo filho. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Bom, será que ele temia morrer? Quando passamos uma grande tribulação na nossa vida, uma grande tentação, o temor que temos é desobedecer ao Senhor. Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu o quê? A obediência por aquilo que padeceu. Obediência, irmão, só pode ser provada em tempos de crise. Aqui foi a crise, a cruz. O anteceder da cruz trouxe grande provação ao coração do Senhor. Porque ele estava nos dias da sua carne. Ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas físicas, ainda que não pecou. Ele não cometeu pecado nenhum. Mas o teste da obediência não é quando a igreja está tudo bem. Não. O teste da obediência será quando a igreja estiver passando uma grande provação. Agora imagino quando, se esta for a vontade do Senhor, se este for o propósito de Deus, que a igreja passe pela grande tribulação. Quantos irmãos sobrarão? Será que vão suportar-se uns aos outros durante essa crise tão terrível? Jesus, na crise do Getsêmani, na crise do Calvário, ele aprendeu a obediência. Ele não precisava aprender a obediência. Mas o padecimento deu testemunho da sua obediência. Ele permaneceu firme, fazendo a vontade do Pai. E agora? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Esse texto aqui coloca-nos numa pequena crise. Ficamos assim, bom, a salvação, será que tem um condicional? Obediência? São coisas, questões, que só aquele dia vai nos responder com profundidade, mas pode ser tarde para nós sabermos alguma coisa a respeito. Então, o melhor caminho é o quê? Obedecer. Não vamos entrar nas questões teológicas da questão da salvação. Mas há uma advertência para todos os que lhe obedecem. Cuidado. Não fique fiando-se no teu próprio entendimento. Tenha obediência. Posicione-se. Né? Porque o Filho consumou uma obra por obediência. Se você olha Romanos, talvez voltemos a repetir também esse texto. Romanos capítulo 5, verso 19. Como foi possível a redenção? Foi possível pela obediência do Filho. Romanos 5, verso 19. Diz aí, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por que nos tornamos pecadores? Por causa da desobediência de Adão. Mas agora, aqui está a graça de Deus. Assim, pela obediência de um, quem é esse um? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Glória ao Senhor. Pela obediência dele, fomos feitos justos. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo, maravilhosamente, tem que ser beijado. Jesus tem que ser beijado, não sobre os seus pés, mas no estrado dos seus pés. Devemos estar beijando a sola do seu pé. Pela tanta misericórdia que teve de nós. Aqui também no verso 6 de Filipenses 2, diz aí que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 6 diz assim, Filipenses 2, 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação, esse é um sentimento do coração de Jesus. Não teve por usurpação, ele se equiparou. Eu penso assim, irmãos, se Jesus não buscou igualdade, mesmo sendo Deus, não se valeu, não usurpou o direito, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós não temos um movimento chamado de igualdade e que nós sempre estamos levantando uma bandeira. Coré, Datã e Abirão levantaram a bandeira de igualdade com relação a Moisés, mas a questão com Deus é uma coisa muito distinta. Tudo que Deus faz é distinto e diverso. A obra de Deus se opera na diversidade e na unidade. Mas diversidade. Unidade na diversidade. Muito diferente. Um tem um dom para isso, outro tem dom para aquilo, outro tem dom para aquilo outro, enfim, um é mão, outro é pé, outro é orelha, outro é olho, outro, enfim. Bom, será que tem alguma peça igual que estão vendo em mim? Será que o pé direito é igual ao esquerdo? Não, se for lá em casa eu vou tirar os sapatos e você vai ver que um pé direito é diferente do esquerdo. A mão direita minha é diferente da esquerda. Mas na operação existe uma unidade perfeita. Então nós buscamos muitas vezes o direito de igualdade, não o direito, a posição de submissão, mas o direito de igualdade em relação às pessoas. E Jesus não buscou isso. Sabe por que ele não buscou? Veja o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha, a obra da redenção é tão maravilhosa, irmãos, que Deus, num determinado momento, considerou o filho inferior para salvar o superior. Isso é uma questão de consideração. Os perdidos, considerados superiores. O filho, considerado inferior, para que a obra da salvação pudesse ser efetuada. Pense bem, irmão. O Filho de Deus se rebaixou, considerando-no superior, algo de valor, sublime, para que pudesse, porque nós buscamos o que é precioso e não o que é vil. O Filho de Deus veio buscar nesse mundo o precioso e não o vil. Mas para buscar o precioso, ele teve que se tornar vil, considerando os outros superiores a si mesmo. Vamos considerar num incêndio dentro de uma casa. Uma casa pega fogo. E você tem a chance de correr e ainda salvar algumas coisas antes que pegue todo o fogo em toda a casa. O que você buscaria? O lixo da casa, que está queimando, ou outras coisas de menor valor, que você deixou ali algumas vassouras, o que você buscaria dentro da casa para salvar? O precioso ou o vil? Está vendo? O que que Cristo buscou no meio do incêndio, quando todos nós estávamos no inferno? O que ele buscou? Pensa bem, irmãos. Como Deus considerou seu filho inferior a nós por um determinado tempo para poder efetuar a redenção, o valor que ele te deu, que ele sacrificou, o próprio filho. Este é o sentimento de Jesus. Também Jesus, no verso 7, ele aniquilou-se a si mesmo. Isso tudo, irmãos, é fruto de uma obediência. Aniquilou-se a si mesmo. Pensa bem, irmão, uma coisa. Nós, humanos, temos um problema. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A natureza humana tem o sentimento de aniquilar o outro e não a si mesmo. Esse é o sentimento que a natureza humana tem. Senão, não seria necessário o Senhor ter colocado nos 10 mandamentos o seguinte mandamento: não matarás. Se o homem tivesse a capacidade de não aniquilar seu próximo, não teria escrito nos 10 mandamentos: não matarás. Jesus aniquilou-se a si mesmo. E também, se os crentes tivessem a capacidade de amar verdadeiramente, Jesus não teria dado um novo mandamento. João 13. Porque amar é inerente da nossa vida, da natureza divina. Amar vem com a natureza divina. Mas por que o Senhor colocou mandamento? Porque nós deixamos falar mais alto a nossa natureza e não a natureza divina. Quando enfrentamos crises, o que fala mais alto é a nossa natureza. Então é necessário o mandamento. O que diz aí? Verso 34 do João 13. Porque nós não aniquilamos a nós mesmos, nós aniquilamos os outros. Então é necessário um mandamento para nós estarmos lembrando. Mesmo depois de convertido, nós padecemos na nossa natureza desse tipo de coisa. Quando nós temos amarga inveja, nós aniquilamos os outros. Quando temos sentimento faccioso, nós nos dividimos. Quando nós temos ciúmes, nós maldizemos. 34, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E daí, o testemunho, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ser discípulo está condicionado a isso, a obediência a este mandamento. O maior dos mandamentos. E também, continuando aí, diz que ele tomou a forma de servo. A palavra usada aí, agora Filipenses 2 ainda. A palavra usada ali é que no Novo Testamento os escritores não traduziram segundo o sentido real da palavra. Aí diz assim, aniquilou-se a si mesmo, verso 7, tomando a forma de servo. Na verdade, a palavra aí seria mais adequada, escravo. Tomando a forma de escravo. Agora veja só. Ele tornou-se, fazendo-se semelhante aos homens. Escravo semelhante aos homens. Eu pergunto, quem é escravo? Deus ou os homens? Deus nunca é escravo. Os homens são escravos. Deus não. Não há ninguém que subjugue Deus. Ele voluntariamente se tornou escravo. Então, o Senhor se posicionou na posição dos homens, fazendo-se escravo. Não é normal Deus se tornar escravo. Mas o Filho de Deus se tornou escravo. Para efetuar a redenção, ele tinha que mostrar uma plena e total obediência ao Pai. Porque senão seu sacrifício não seria consagrado, não traria alegria para o coração de Deus, não traria satisfação. Então, tem que trazer satisfação. Um sacrifício sem obediência nunca trará satisfação ao coração de Deus. Não é mesmo? Vamos considerar mais alguns pontos. Verso 8, humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo. Eu pergunto, o sentimento humano é de se humilhar? Não. Aqui diz ele humilhou-se a si mesmo. Mas o sentimento humano que nós temos é de humilhar os outros e não a nós mesmos. Por isso precisamos muito da obra da cruz na nossa vida. E olha, não tem maior motivo de nós humilharmos a outrem quando nós vemos a fraqueza dele e nós rapidamente notificamos a fraqueza. Com que intuito? Exaltar ou humilhar? Com que sentido faço isso? Ah, estou exaltando aquele irmão. Puxa vida, ele é uma bênção, mas olha só. Né? É para exaltar ou para humilhar? Isso é para humilhar, irmãos. Não é da minha natureza humilhar-me a mim mesmo. Eu nunca gosto de falar dos meus pecados, eu gosto de falar dos outros. Porque humilha o outro, não a mim. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Ele apresentou os nossos pecados diante de Deus como dele. Ele nunca pecou. Mas ele apresentou os pecados, o meu e o teu, como se fosse dele. Por isso que Deus disse, por isso que naquele momento ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe, eu pergunto uma coisa. Você concorda que Deus, o Pai, sofreu e participou da obra da cruz? Você concorda? Onde você pode provar isso? 2 Coríntios, capítulo 5. A obra da redenção é tremenda, irmãos. Ela não teve sofrimento só para o Senhor. Ela trouxe sofrimento para o Espírito Santo. Trouxe sofrimento para o Pai. Ele participou. A gente pensa que Deus nunca participou, porque ouvimos Jesus falando lá, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha? Será que, assim, numa ilustração bem simples, será que o Pai não se recolheu para chorar? Será que ele não sofreu? Então vamos ver aqui. 2 Coríntios 5,19. Nós precisamos de Deus, irmãos. Precisamos do sentimento de Cristo para poder viver no tempo presente e estar preparado para a volta do Senhor. Olha o que diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, olha, eu vou contar uma parábola ilustrativa da obra da redenção que um servo de Deus contou um dia. Existia um reino tão justo e um rei tão justo num determinado reino. E esse rei, ele fez uma lei. E todo aquele que fosse transgressor daquela lei, a sentença seria que o transgressor viesse a público e lhe fosse arrancado seus dois olhos. Passados uns anos, o seu reino estava sem nenhuma mácula. Seu reino estava caminhando em justiça, normal. Até que um dia veio vários acusadores e disseram, teu filho pecou e transgrediu a justiça do reino. E esse rei ficou espantado porque era o próprio filho. Mas ele, diante da situação, diante do cumprimento da lei, ele disse, então tem que ser executado a lei que foi estabelecida, não pode ser revogada. Então pode trazer meu filho. Marcaram o dia, a hora. E o filho dele veio à frente. Ele falou, ó, podem executar, mas com uma ressalva. Ele se colocou ao lado do filho e disse, arranque um olho dele e outro meu.
assim a justiça será cumprida. Assim foi Deus com Jesus. Assim foi a participação da divindade. O Pai também sofreu sua perda. E assim a justiça de Deus foi cumprida. Irmãos, o reino de Deus é como essa parábola, essa história. O amor perde alguma coisa. O amor não deixa o outro perder sozinho. Ele perde junto. Essa é uma história da obra da redenção. O amor de Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos nós chegar caolho no reino dos céus por ter amado alguém, por ter sofrido, por ter compartilhado, por ter não olhado com os dois olhos a condenação de alguém e não ser participante da luta para justificação e salvação. Não tem, irmãos, como ser obediente como Jesus foi, se tem que ser o sacrifício da obediência e a obediência do sacrifício. Duas coisas. Jesus humilhou-se a si mesmo. O Pai humilhou-se também junto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava junto. Não podemos dizer que o céu não sofreu? Sofreu. Que o Senhor nos ensine a ser obediente. Como posso humilhar a mim mesmo? Como Jesus se humilhou? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Posso humilhar a mim mesmo de que forma? Considerando o outro superior e sendo obediente. Não tem outro caminho. Por exemplo, se eu considero o outro superior a mim, quem terá coragem de humilhar seu superior? Cristo nos humilhou, nos exaltou. Aonde você prova que Ele nos exaltou? Abre aí Efésios capítulo 2, versículo 6. Nos diz aí, versos 5 e 6. Estando nós ainda mortos, em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se isto não é exaltação, eu não sei o que os irmãos entendem por exaltação. É exaltação ou não é? É exaltação. Agora veja só, voltando um pouquinho mais, capítulo 1, verso 18 em diante. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ele exaltou quem? Cristo foi exaltado e nós fomos exaltados com ele.
Ele nos exaltou. Ele não nos humilhou, mas nos exaltou. Ele se humilhou para que fôssemos exaltados. E o Pai o exaltou, porque ele se humilhou. Quem se humilha é exaltado, quem se exalta será humilhado. Isto é uma lei no reino de Deus. Todo que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. É um princípio de Deus. Deus não vai mudar esse princípio. Sempre será assim. Glória ao Senhor. Outro dia posso continuar com o assunto como foi possível a salvação. Amém. Vamos dar graça ao Senhor.